Vamos orar, irmãos. A gente já orou várias vezes, mas é sempre bom a gente falar com Deus novamente. Paizinho, obrigado por essa noite. Te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de estar na sua casa. Oh, Pai, eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Oh, Deus, eu tenho desejo de ajudar os meus irmãos, porém, peço ao Senhor que não seja, Deus, aquilo que eu acho que é importante que eles ouçam, mas seja aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor quer que eles ouçam, meu Pai. Então, eis-me aqui, meu Deus, usa a minha vida. E que, ó Deus, as pessoas, todos aqui, Pai, todos nós saímos daqui tocados pela Tua mão, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo, pelo Teu poder, meu Deus, para que possamos transformar para esse mundo que tanto precisa. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, dinheiro, finanças, assunto muito delicado, né? Normalmente não é tão abordado, né? A gente for falar assim, o que a gente aprende, nossos pais, igreja, escola, em geral, drogas, hoje até que se fala um pouco mais, né? Sexo, fala um pouquinho mais, talvez na geração dos mais antigos, quem tem cabelo branco, exceto eu, deu um tapa, né? Como diz, um tapa no cabelo. Talvez os pais tiveram um pouco mais de diálogo, outros talvez nem tanto, né? Sobre sexo. Mas finanças também é um assunto que normalmente não se conversa muito, né? Quando se conversa, às vezes acha que está estimulando a ganância e tal, 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 ou também, né, ambos os extremos não são bons, não falar nada ou enfatizar demais, né? Então, assim, essa é a palavra que eu vou trazer para os irmãos. Se eu fizesse uma pergunta aqui, o que vocês vieram ouvir? Igual Jesus falou lá para no passado, né? O que vocês vieram ouvir? Um coach de finanças? Igual a gente vê, né? Está bem, inclusive, nas igrejas. Nada contra o coach. Mas o que vocês vieram ouvir? Um irmão que prega só o Novo Testamento, nada de finança, vão esquecer isso. Rico, vai tudo para o inferno. Por aí, essa linha. Ou, lá para trás, um pouquinho mais para trás, né? No Velho Testamento, cabeça não cauda, tudo que você colocar a mão vai prosperar. E vai sair daqui todo mundo milionário. É isso, irmãos? Eu me deduro, hein? Eu já levantei a mão para quem vai ser o próximo milionário. Eu confesso que eu já levantei a mão. Alguém já fez isso? Tem coragem de falar aqui? Entendeu? Ninguém fez essa. Só eu, tudo bem. Bom, isso foi numa palestra dentro de uma igreja, irmãos. Mas amém. Há tempo para todo propósito, certo? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente passou, experiência. Tá bom? Vamos lá. O homem de Deus e as finanças, né? Colocando ali, nada contra o Musk ali, né? O Elon Musk, tá bom, pessoal? Está olhando ali para o dinheiro, mas vamos que vamos. Olha só, para a gente poder falar sobre finanças, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho em duas visões, tá? Uma visão sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que boa parte dos irmãos já tem noção dos princípios de finanças. Mas a ideia não é ficar só na teoria, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente partir para a prática. Antes de falar sobre isso, eu vou contar para vocês rapidamente. A minha experiência com a questão financeira não foi também de um dia para a noite. Aliás, constantemente a gente tem que procurar aprender de tudo, né? Ler, estudar, crescer sobre todas as áreas, né? Para quem sabe ler, pingo é letra, a gente aprende com capa de livro. Se a gente puder ler alguma coisa sobre isso, melhor ainda, mas eu estimulo os irmãos desde já a que leiam mais sobre isso, para poder desenvolver e aprender também sobre finanças. Não no sentido de perseguição, de ganância, mas no sentido de aprender, porque tudo na vida é saudável. Inclusive, um dos grandes motivos de divórcio, de problemas de relacionamento conjugal, de famílias, é finanças. Não gerenciar bem finanças. Vocês sabem disso? Tem estatísticas que falam sobre isso. A palavra de Deus, ela fala muito sobre finanças, tem mais de não sei quantos mil versículos, não lembro de cabeça, dizem que fala mais sobre finanças do que em outros assuntos, né, que seriam tão ou mais pregados e utilizados até nas igrejas. Então, por que não falar sobre finanças, né? É um tabu? Não mais. Mas quando a gente aborda normalmente isso, ou quando a gente escuta, às vezes a gente escuta muitos extremos, né? Então, a palavra aqui, eu espero em Deus, essa é a minha intenção, trazer para os irmãos uma visão moderada, equilibrada do que é a finanças, à luz da palavra de Deus e a prática, tá bom? Esse é o objetivo. E se você nunca fez Eu acho que todo mundo já fez, né? Mas se alguém não fez, nunca parou para fazer um planejamentozinho financeiro básico, hoje vai sair daqui já escrevendo alguma coisinha. Pelo menos chegar no final dessa noite aqui. E eu vou tentar ser bem, acelerar um pouquinho aqui, mas eu vou pedir para os irmãos que pensem comigo sobre isso, tá? Quem já tem experiência com isso, amém, a ideia é aperfeiçoar. Mas quem não tem, essa vai ser a primeira vez. Tá bom? E aqueles que já têm experiência, tenta acumular um pouquinho mais até para abençoar outros. Eu tenho muita alegria com isso. É, comecei contando um pouquinho sobre a minha experiência. Eu não venho de área financeira alguma, tá bom? Eu venho de tentar jogar bola quando era garoto. Joguei no time aí lá da Gávea durante um tempinho, um aninho e pouco. Enfim, depois, quando na adolescência, ainda eu queria ser músico, queria ganhar a vida como músico. Depois vi que não era muito bem o caminho. Trabalhei com informática, fui virar madrugada dentro do CPD lá da Petrobras. Muito tempo com informática, depois estudei direito, advocacia. Paralelo, eu fiz gestão de empresas. E aí, até que eu tinha tido algumas experiências com empresas, eu comecei a fazer parte de consultoria, tive boas experiências com fundos de investimento, Modal Investimento, Bozano Investimentos. Inclusive, tem um braço com a BTG Pactual, por acaso, os irmãos devem conhecer o ministro Paulo Guedes, que foi um dos fundadores. O Pactual é um dos maiores bancos de investimento da América Latina, acho que gerencia, salvo engano, um tri. Né? Um dos maiores, não, acho que é o maior, se eu não me engano. Mas, enfim, bons fundos de grandes fundos de investimento, due diligence, processo de aquisição, de fusão de empresas. Tive algumas experiências com relação a isso, mas sempre aprendendo. Como eu falei, aprendendo. Acho que o segredo é a gente buscar Deus, sabedoria, para a gente querer aprender sempre. Né? E não adianta a gente querer também fazer muita coisa se a gente precisa, às vezes, fazer o básico. A gente não faz o básico. Então, estou falando isso para os irmãos. Apesar de ter um pouco de conhecimento nessa parte empresarial, a ideia aqui é trazer para a pessoa física, tá certo? Porque muitos erros do que a gente vê cometendo dentro das empresas vêm das famílias, vêm de casa. As pessoas replicam nos seus negócios o que elas fazem no ambiente doméstico. Assim mesmo. Exemplo clássico, não sei se está filmando ou não, né? Pode falar. Mas bem que não vou falar o nome de nenhuma empresa aqui. Uma pá de empresa. O que vocês acham que os empresários, quando começam, ganham o primeiro contrato, ganham o segundo contrato na Petrobras? O que eles fazem? O empresário macaense da região, o que vocês acham que eles fazem? Fortalece a empresa, fluxo de caixa, investimento, negativo. Comprou uma casinha em Búzios, começa a curtir. E aí a primeira pancada no contrato da Petrobras, fluxo de caixa arrebentado, é empréstimo. Empréstimo em cima de empréstimo, vem a boquinha, efeito tesoura dos juros, vai só abrindo e daqui a pouco os problemas que a gente sabe de fluxo de caixa que gera quebrar empresas, como você já deve ouvir a história de várias. Aí você fala, Mário Júnior, mas não sou empresário não. Amém. Essa palavra aqui não é para empresário, também pode ser, mas é para irmãos que trabalham também, empresas que precisam gerenciar o seu capital. E quando a gente fala em ser livre, né, que o Espírito do Senhor nos liberta, o conhecimento do Senhor nos liberta, o conhecimento dele e dos princípios dele, inclusive em finanças, também nos liberta. Amém? Nos liberta para a gente não ser preso nem ao dinheiro, mas também nem aos nossos dogmas, aos nossos conhecimentos que a gente acha que são corretos com relação a lidar com finanças. Que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos nós, então. Vamos lá. Primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui sobre a questão de finanças, trazendo uma introdução para os irmãos, é que todos nós, nós temos sonhos, tá certo, irmãos? Sonhos em áreas diferentes, sonhos de construção de família, sonhos de ter filhos, sonhos de casar, sonhos de fazer uma faculdade, sonhos de trabalhar alguma coisa. Como disse, quem não sonha já morreu. Enfim, mas uns sonhos maiores, outros sonhos menores. Fato é que toda pessoa tem sonho. Tem gente que fala assim, eu não sonho mais com nada. Mas, no fundo, se for conversar direitinho, né, perguntar para a pessoa, e é saudável, né? Estou lembrando aqui, né, a palavra que fala, né, dos jovens. Como é que fala lá? Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Ou é o inverso? Interessante, né? Velho sonhar, mas por quê? Está na terceira idade, vai sonhar. Sonho é saudável. Tá? Eu creio que Deus deseja que a gente sonhe. Não sonhar em ficar milionário, como deu exemplo, né? Mas sonhar. Sonhos em áreas diferentes, sonho em família, sonho com meu filho. Eu sonho com meu filho não como uma profissão para ele, se ele vai ser médico, engenheiro, do sonho dele, amando e andando com o Senhor, sendo amigo de Deus, porque eu sei que o mais vai dar tudo certo. Esse é o meu sonho para a vida do meu filho. Eu falo isso para ele constantemente, né? Bom, e é normal isso, né? A gente sonha com uma vida financeira que nos proporcione uma tranquilidade, né? Para a gente, para a nossa família. Isso daí não tem, a priori, não há problema nisso, né? Só que com o tempo, quando a gente vai crescendo, desenvolvendo, a gente vê que, exceto se você não nasceu aí numa condição bem favorável, ou berço de ouro, a gente vai ver que as coisas não são tão simples assim, né? Tem muitos fatores que influenciam nisso, mas a realidade é que a gente não recebe orientação adequada, né? Nem dos pais, nem das instituições, mas a gente também não pode culpá-los, a gente não deve colocar culpa no outro, a gente tem que procurar a gente, pedir ajuda de Deus para a gente poder desenvolver e aprender, tá bom? Então, esse é o objetivo aqui, eu espero que seja útil que a gente vai conversar. Vamos lá, o que a palavra de Deus fala sobre finanças? Primeiro ponto, eu estou falando alto, baixo, como é que está, irmãos? Está tranquilo? Então tá. Bom, peguei alguns trechos aqui da palavra de Deus, que é interessante que a gente escuta. Acredito que os irmãos também já ouviram isso, né? Palavras que dizem assim, por exemplo, né? Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é um texto bastante conhecido, né? Vocês vão comer o melhor dessa terra. Isso é verdade, o Senhor prometeu isso, tá certo? Deus prometeu na época para o povo de Israel. E aí muita gente fala, foi uma promessa específica, foi uma promessa para todo o povo de Deus, nós fomos enxertados, blá, blá. Enfim, está na palavra de Deus, muitas pregações levam para esse sentido, né? E aí, por outro lado, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, na parábola do jovem rico, disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar no reino dos deuses. Aí depois, essa agulha já não é bem agulha, né? É um portão lá em Jerusalém, que falam que o camelo tem que passar abaixado e tirar, mas não deixa de ser uma dificuldade, né? Enfim, a gente está vendo o contraste, né, de uma visão com a outra. Outro texto aí, Moisés, né, registrou Deus falando: o Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. Quem já ouviu esse texto, irmão? Amém? Já ouviram todos? Deuteronômio, perfeito. E aí Jesus, por outro lado, falando: não ajunteis tesouro na terra. Onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então, a gente sabe que o Novo Testamento não veio de forma nenhuma revogar, anular o Antigo, a Nova Aliança não veio, mas não deixa de ter realmente algumas alterações, e eu vejo que muitas vezes pessoas querem, às vezes, até citar o exemplo para a gente, vamos andar como Jesus andou, mas quando Jesus fala para os discípulos, não se preocupa com isso, não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir, tal, 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 essa parte as pessoas rasgam, não querem muito saber dessa parte não, entendeu? Querem seguir aquilo, os trechos, a gente faz muito assim, né? A gente pega aquilo que a gente quer, pincela e tenta trazer para a nossa vida, né? Mas eu não estou aqui para entrar nessa seara, tá, irmão? Só estou querendo trazer essas visões que normalmente parecem ser opostas, né? E aí, o que eu vejo, tá? Que eu coloquei até aqui no finalzinho. Precisamos de princípios. Os princípios que devem nos nortear. Amém, irmãos? Ah, Júnior, o que vai me nortear? Um versículo solto, não recomendo. Assim como a gente tem que procurar ler a palavra. Como é que você lê a Bíblia, irmão? Você lê a Bíblia no versículo solto, pega aquele versículo da caixinha de promessa e segue aquilo? Você pode até fazer isso, pegar um versículo, ver se está com pressa, tal, vai ler, amém, é melhor ler um versículo que não ler nada. Às vezes não tem tempo, né? Deixa eu ler esse versículo que Deus fala comigo. Não estou discriminando isso não, tá, irmãos? Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente vai ler para interpretar alguma coisa, como é que é o procedimento? Quem aqui, enfim, já fez de ser, independente do grau de conhecimento, para você estudar ou ler alguma coisa, você tem que ver o contexto, não é assim? A palavra de Deus também, você tem que pegar ela como um todo para tentar compreender. Se eu sair aqui pegar como exemplo a nossa carta maior, né, a Constituição da República, ali tem inúmeros princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio. Então, quando vai se falar de Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, legislação trabalhista, por aí vai, tudo aquilo ali deriva, ou seja, filhotinho, tem que observar, respeitar a nossa carta maior. E aí que a gente então observa quais são os princípios, que são os norteadores. Na palavra de Deus, a gente tem alguns para a área de finanças, tá, irmão? Eu vou ressaltar alguns que os irmãos provavelmente já conhecem alguns, mas eu quero enfatizar, tem muito princípio, tá, irmão? A gente pode pegar aí mais de 30 princípios que tem na palavra de Deus A Bíblia, ela tem tudo de A a Z e ensina mesmo, tá, irmãos? A Bíblia fala sobre construção, fala sobre todos os temas, todos os assuntos. E finanças fala bastante também. Tudo bem, irmão? Tranquilo? Tá aqui. Primeiro princípio, mordomia. O princípio da mordomia, né? O princípio de você cuidar daquilo que o Senhor te confiou, nós somos mordomos daquilo que Deus nos entregou nas mãos, né? A palavra de Deus fala em Gênesis. Quem quiser a Bíblia, fica à vontade, eu já coloquei até na frente, né? O Senhor tomou o homem, o pôs no jardim para ficar deitado no jardim e dormir o dia inteiro. Foi isso, irmão? Não? Interessante, né? Os deuses das outras religiões, não existe nenhum Deus fora o nosso Senhor, né? Que é o único verdadeiro Deus, mas normalmente eles são colocados como nas fotos, né? Não sei se os irmãos lembram aqui. Eu acho interessante quando eu vejo uma figura de outro Deus lá, deitado com a uva na boca. É sempre um Deus meio que, desculpa a expressão, vagabundo, né? Então, assim, o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha, né? Óbvio, né? Ele trabalha de uma forma perfeita. Não como a gente que fica estressado, cabelado, tudo, mas o nosso Deus, ele trabalha. E ele colocou o homem no jardim para zelar por ele e nele fazer suas plantações, né? Se ele quisesse fazer uma maneira de nascer tudo sozinho, 100%, fruta pode nascer do pé, mas tinha coisa que Deus falou para o homem fazer. Mas Deus mandou o homem fazer, não foi? E tem muita gente falando assim: não, vamos confiar em Deus e vamos ficar de braço cruzado. Até hoje tem irmãos que pensam assim, né? Bom. Então, primeiro princípio, mordomia, tudo bem? Segundo princípio, economia. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta seu dinheiro assim que o recebe. Foi escrito já há mais de 4 mil anos atrás. Então, para quem vive achando que vai morrer amanhã, comamos e borramos, e comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Ou então, até que gastar tudo, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, é coronavírus, é guerra na Ucrânia, cada dia, cada época é uma guerra diferente. Você, no fim das contas, torra tudo que você ganha e não economiza com nada. Bom, a palavra de Deus fala sobre o princípio da economia, tá bom? Terceiro, generosidade. A alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendido. Generosidade, irmão, vocês vão ver que a palavra de Deus, os princípios que regem essa matéria, essa disciplina, finanças, isso vem antes da gente pensar até como a gente vai ficar gastando, utilizando os recursos que Deus confiou para a nossa vida. A gente vai ver isso, tá? Disposição, ó, show para preguiça aí, né? Eu, desde novinho, uma coisa que eu procuro ter é disciplina. E oriento meus filhos também com relação a isso. A disciplina, ela é uma bênção, é libertadora. A preguiça faz mal para a gente, tá? Quem pensa, ah, eu sou procrastinador, pede ajuda de Deus, esquece isso, deixa isso para trás, tá bom, irmãos? Procrastinação é terrível. A palavra de Deus nos orienta, vai ter com a formiga, preguiçoso, né? Precisamos ter disposição. Não disposição para a gente fazer o que Deus não mandou a gente fazer ou para a gente viver acelerado, tá, irmãos? Mas a gente ter disposição é diferente, tá bom? Boa administração, esse versículo aí intrigante, né, irmãos? Naquela época já existia juros, viu? Alguém ouviu falar? Alguém sabe? Alguém não sabe o que é juros? Juros é o filhote do principal, na linguagem bem. Juros é o filhinho do principal. Se tem um valor principal, né? O juros é o filhinho dele. Então, é interessante quando eu faço algumas defesas bancárias de juros abusivos, eu cito a palavra de Deus, né? Quando menciona que é vedado cobrar juros extorsivos de irmãos, vocês sabiam disso? A palavra de Deus fala, tem? Enfim, muitas vezes o próprio Estado cobra de forma errada, exagerada, né? Em execução fiscal, por exemplo, executa de forma inadequada, cobrando juros abusivos. Bom, Jesus falou, quando naquela parábola do talento, né? Muita gente fala, talento, talento é só talento que você tem para música, o talento que você tem para aquilo. Não, é talento também que Deus te deu na sua área de profissão. É um baita profissional, gestor de quê? De RH, de TI, pintor, bom eletricista. Deus não te deu esse talento para ser um construtor civil? Amém. Deus te deu um talento para quê? Qual é a sua área, né, que Deus te deu esse talento? Jesus falou, né? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Interessante. Você já para prestar atenção nesse texto, irmãos? Não sei se vocês, irmãos, já pararam para pensar. Quem puder depois em casa ler de novo essa parábola dos talentos, que um multiplicou, o outro multiplicou um pouquinho menos, mas o outro guardou com medo, né? Que crente que o Senhor ia chegar, Jesus reprovou ele, né? Bom, planejamento. Muito interessante esse texto também de Lucas. Jesus falou, pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas? Ou seja, antes de sair pensando em construir, em fazer, em acontecer, faça continha. Se precisar de uma conta um pouquinho maior, pede ajuda, procura estudar, procura conhecer. Porque o que mais tem, vocês passam em algum lugar, vê uma obra construída assim, está lá só o esqueleto, não tem? Já viram isso, irmãos? Se tivesse lido esse versículo aqui, ó, de Jesus, Lucas 14, 28, talvez não teria acontecido isso, né? Quantas obras teriam sido concluídas, né? Amém, irmãos? Ah, Júnior, mas foi o acaso, foi a surpresa, foi o... Muito dos planejamentos, tá, irmão? Boa parte dos planos orçamentários, planos de negócio, desde grande empresa, a casa, isso vem de casa. Por isso que a gente tem que pensar, a família é base da sociedade mesmo, nós, começar em mim. Nós, muitas vezes, não fazemos planejamento doméstico e levamos isso para tudo na nossa vida. Tá bom, irmãos? Então, quando vocês escutam falar assim, ah, porque aquela instituição, tal gigantesca, aconteceu aquilo, pode ter certeza. Não é 100%, provavelmente é fruto de decisões erradas, de escolhas erradas, que vêm na origem por falta de planejamento, né? Não amar o dinheiro, aí está uma ordem do Senhor, né? Porque o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males, eu coloquei Timóteo, mas o Senhor Jesus trata disso muito sério também, né? Não poder servir a dois senhores e por aí vai. Porque no afã de enriquecer, né? Paulo também fala isso, e nós somos tentados a isso também, essa sociedade que espreme a gente muitas vezes, né? Ah, Júnior, eu não sou influenciado por nada na sociedade. Será, irmãos? Será que nada do que você veste, calça, carro, camisa, casa, seja o que for, nada disso é influenciado pelo que você vê? Ou pelo que, né? Não estou falando que... Eu acho que a influência talvez seria como humildade, né? Você não pode dizer que a pessoa é humilde ou não é. São níveis de humildade ou níveis de soberba. Você falasse, Júnior, você tem soberba? Eu peço ao Senhor para tirar, mas muitos. Eu tenho dificuldade. A gente tem. Você tem humildade? Também tenho, mas é algumas coisas que eu tenho que pedir ao Senhor para poder desaparecer, para ele crescer. Então a gente muitas vezes fala assim, ou é ou não é. A gente tem mania de rotular, não tem, queridos? A gente não tem mania de rotular as pessoas. Fulano é assim, não, ele não é assim. Ele está assim, às vezes está num nível, está com uma dificuldade um pouco maior, ele está com aquela dificuldade de reconhecer. Mas eu vejo que com a ajuda de Deus, todos nós podemos ser curados. Varões perfeitos à imagem do Senhor. 100% aqui na terra não seremos, mas não significa dizer que aqui a gente vai viver o tempo inteiro, né, em dificuldade, em luta. Amém, irmãos? Eu acho que a gente não tem que pensar em viver aqui na terra como crente Iraque, né, só vive na guerra, especialmente financeira. Como é que está? Está uma luta, a inflação, eu não sei o que lá. Está 3 meses de deflação já. Cadê a inflação? Tem inflação. Aí quando vão falar de inflação, não, mas. É deflação, mas a carne aumentou. Meu Deus, mas a inflação é estatística. Se o grupo reduziu, gerou-se estatística. Então tem deflação mesmo. Estou falando de governo, estou falando do que é, o que não é. Todo mundo está conseguindo compreender? Bem? Bom, a última aí, responsabilidade do homem. Eu deixei por último de propósito, meus irmãos. Porque falar de finanças e deixar de fora esse princípio bíblico de responsabilidade do homem. A gente está deixando aí talvez metade da história de lado, tá? Quais são as responsabilidades do homem, querido? Se a gente for lembrar que a palavra de Deus nos exorta, né, a gente ter. O que que o homem é? O que que o homem é, irmãos? Provedor, amém, Fernando. Que mais que ele é? Sacerdote, zelar, né, para manter o fogo aceso no seu lar, né? Levando sua esposa, seus filhos, seres rendidos sempre aos pés do Senhor, não é isso? Buscando ganhar o coração do filho, né? Como o profeta fala, converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Filho, como é que está o seu coração, meu filho? Fala isso com o meu filho, vocês falam isso com o filho de vocês? Mais importante que você falar para ele que ele vai ser, sei lá o que da vida quando crescer, mais importante que ele seja amigo de Deus, né? Então, o homem é sacerdote, o homem é também líder. O homem é líder. Tá? É machismo isso? Estamos dando palavra machista aqui, gente? Não, né? Autoridade versus autoritarismo, aí tem a ver com a liderança, né? Por conta do autoritarismo, o homem exercer autoridade com autoritarismo, ignorância, né? E aí violência e por aí vai ao longo da história, dentre outros fatores, guerras e por aí vai. As mulheres acabaram, né, assumindo aí uma postura que, na verdade, nem elas muitas vezes querem hoje em dia. Né? Aqui não é o objetivo de tratar dessa questão, mas eu quero ressaltar para os irmãos é, princípio bíblico de finança passa também pelo homem assumir a postura dele, principalmente de provedor. Estão ouvindo, homens? Júnior, eu sou provedor, mas até que ponto que eu devo ser provedor? Aqui a gente precisa avançar, mas eu vou só abrir um parênteses sobre isso também. Tenham muito cuidado, tá, meus irmãos? Porque o homem provedor não significa que ele só vai trazer todo o sustento para casa. A mulher auxiliadora, obviamente, ela pode colaborar e pode ajudar. Mas, presta atenção no que eu vou falar para os irmãos. Tenho visto muitas famílias, casais desestruturados, porque o homem passivamente e preste atenção no que eu vou falar. Espertão, achando que está indo bem, de propósito, larga a mulher no mercado de trabalho com crianças dentro de casa e os dois se degladiando para trabalhar, para ganhar muito dinheiro, dizendo que vai dar o melhor para o filho em casa. Então, vou falar para vocês, isso é uma coisa que eu vejo, tá? Não só eu vejo, vários, tem. Quando o homem não assume o papel dele de provedor. Ah, Júnior, você quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Claro que não. Pode trabalhar, mercado de trabalho é louvável, só tem que ter o cuidado em entender. Casou, filhos, tem filho, tem crianças envolvidas, vai ficar os dois full time, os dois trabalhando full time, no, digamos assim, no, na aceleração máxima e tal, tal, tal. Qual é a do homem? Vou usar a linguagem aqui. Qual é a do homem provedor, sacerdote, homem de Deus? Minha esposa amada, vamos aqui, ó, fazer um plano para eu poder me dedicar um pouco mais aqui e você com a ajuda de Deus. Ah, isso talvez não consiga resolver em um ano. Talvez não dê para resolver em um curto tempo. Agora, vejo muitos não ligando para isso. E o que eu falei no começo? O homem espertão, para ele é cômodo. Tá certo, irmão? Ah, Júnior, mas eu não consigo viver com menos de 20 mil reais por mês. Ele tem que ganhar 10 e a mulher 10. Amém. Cada um decide qual é o orçamento doméstico. Mas vida simples, muitas vezes a pessoa não quer ter. Aí depois vai colher dificuldades. Tá? Não tô. Põe a mão na minha palavra, tá, irmãos? Não estou falando para ninguém aqui em específico. Amém? Não estou dizendo o que que você tem que fazer, porque isso daí é você e Deus, pedir a Deus sabedoria. Só estou colocando alguns pontos que eu observo. E finanças passa por isso também. Senão a gente está aqui brincando de falar de princípio bíblico. Tá certo, irmão? Todo mundo está conseguindo alcançar o que eu estou falando? Vocês conhecem, se perguntar, algum casal que você vê, ou talvez seja você mesmo, tá? Não precisa falar, não. Que o homem e mulher com filhos em casa, o homem não assume o papel de chegar para a esposa e falar assim, minha esposa, não é Luísa que não, mas meu amigo, minha esposa, eu sei que você hoje está dando um gás forte, está ralando como eu, mas a gente está com nossos filhinhos aqui, com a ajuda do Senhor, eu vou procurar fazer um plano aqui para daqui a 4 anos, 5, sabe quanto tempo eu conseguir ter um ganho um pouco melhor para você poder às vezes trabalhar um pouquinho menos, equilibrar isso. Vocês veem que isso é saudável? Ou estou sendo machista aqui? Isso é princípio ou não, irmãos? É difícil? É. Claro. Obrigado por compartilhar isso, tá, irmão? Muitas vezes a gente sente até assim, sem graça de falar, mas o que eu vejo é que a impressão que dá é que todo mundo tem que andar na mesma aceleração, né? Vamos falar a verdade, as mulheres quando casam, hoje em dia, já de um tempo para cá, o que que os pais falam para ela? Não vai trabalhar, não vai ficar sustentada não, porque qualquer coisa você tem sua segurança, ou seja, os homens não dão para ela, minha filha, eu estou contigo até Jesus voltar, em nome de Jesus, os homens não dão para a mulher essa segurança, então elas não se sentem seguras, e protegidas e amadas, falar assim, não, eu não preciso acelerar tanto assim não, porque, vocês estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Isso que você falou, obrigado, tá, meu irmão, por compartilhar isso. E aí, o que que é a justificativa que muitos dão? Que eu quero dar o melhor para o meu filho. Lorota, melhor para o seu filho é você, não são as coisas que você dá. Ah, mas a escola é cara. Será que tem que ser os dois na Maple Beer? Nada contra a Maple Beer, mas cobra carinho para chuchu. Será que tem? Vocês estão entendendo, irmão? Tá? A mente vai. O que eu quero trazer para os irmãos é reflexão. Palavra de Deus para que a gente possa ponderar. Não precisa ser mudança para hoje, mas é bom a gente colocar o nosso coração diante do Senhor para a gente planejar, né, e tentar mudar aí dentro do possível. Então, por onde começar? É tanta coisa, né, que a gente tem que organizar, estruturar para a gente ver nessa área financeira que a gente pensa por onde começar. Meus irmãos, primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte: gestão de finanças tem a ver também com gestão do tempo, tá? Ali está um quadrado ali conhecido no mundo, enfim, no mundo corporativo, né, a questão de prioridade, ordenar o seu tempo, mas de forma resumida procure organizar o seu tempo. Não sei se foi o Warren Buffett ou se foi outro que falou. Warren Buffett é o maior investidor americano, né, um dos maiores do mundo, não sei se ainda é o maior do mundo. Falou: quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Você ouviu falar essa frase, não? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro? Estou exagerando aqui, tá, irmão? Vai falar: ah, Júnior, tá ficando maluco? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Eu trabalho muito, sim, mas é no sentido seguinte: não adianta, às vezes, você trabalhar de sol a sol, né? Primeiro, quem dá o nosso sustento é o Senhor, amém? Ele é que é o nosso provedor. Mas, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: muitas vezes, a gente trabalha só com a correria do dia a dia, a aceleração, a gente não para analisar, para ponderar aquilo que você traz melhor resultado, aquilo que você vê uma projeção. Você sabe que você tem, às vezes, um potencial para a área comercial, você tem um potencial para ser um ótimo vendedor. Vai vender o quê? Vai vender caneta? Vai vender lote de terreno? Vai vender casas? O que que você vai vender? Vai vender carro? Cada um tem um potencial numa área. Amém, irmão? Cada um, Deus colocou um talento em cada um para tudo, inclusive para a área, para o trabalho. Júnior, não nasci com talento nenhum para trabalho. Nasci com um talento só vai ficar vendo o jogo vermelho. Tem algum problema aí? Você procura um psicólogo, alguém que não vai ser aqui que a gente vai resolver esse mistério, não, tá bom, irmão? Nasci com talento para nada. Nem para informática, não gosto de computador, não nasci com talento para negócio, não sei lidar com negócio, não nasci com talento manual, não gosto de nem elétrico, odeio tudo. Tem problema aí, tá, irmão? Mas é psicológico, é outra coisa, não tem nada a ver com, nem a ver com espiritual, não. Pode ter espiritual também, mas creio que vai precisar aí de um psicólogo urgente aí. Bom, opa, passei aqui. Influência da sociedade, da mídia, comentei. Muitas vezes a gente vive para apagar incêndio, né? Na área financeira é muito assim, né? A gente só apaga incêndio, nunca faz planejamento. Já aconteceu isso com vocês? Você nem sabe, chega no final do mês, você nem sabe para onde foi o seu dinheiro. Acontece com vocês? Só com o vizinho. Passa o mês inteiro, para onde foi o dinheiro no final do mês? Ó, queridos, eu vejo gente ganhando 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. E acreditem, deve. Dizem que Michael Jackson morreu devendo. Eu não vi a história dele, não vi assim nenhum balanço dele, nenhum relatório financeiro de Michael Jackson, não, tá, gente? Vocês é que eu ouvi falar. Mas que eu vejo relatório financeiro de empresas, pessoas que. Empresa que fatura 50 mil, o dono está tranquilo. Empresa que fatura alguns milhões, o dono está descabelado, louco. Aí você fala, então não é quanto ganha. Não é mesmo. Não é quanto fatura, não é quanto tem de sobra. Quer dizer, de sobra é importante, mas eu falo assim, não é quanto a pessoa ganha para ela. Então, se você ganha hoje aqui, tá? Não precisa ninguém falar. Júnior, meu salário é 5 mil. Sim, com a ajuda de Deus você consegue fazer esse recurso que Deus te deu prosperar e você avançar. Júnior, eu ganhei 30 mil. Significa que eu estou bem sucedido? Não necessariamente. Quem ganha normalmente 30, 40, 50 mil, a pessoa já compra lote de terreno, comprar, já assume tantos compromissos, às vezes está mais preocupado que o que ganha 10. Nada contra ganhar mais, tá bom, querido? Se você puder ganhar 50, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é o quanto que se ganha, tá certo? Quer dizer, como se gasta, como que se estrutura. Bom, aqui, já que a gente falou sobre por onde começar, a gente vai falar sobre prioridades. Até aqui tudo bem? Amém? Tranquilo? Bom, recebi o meu salário, recebi, minha empresa faturou. Faturou 500 mil minha empresa, eu tirei meu prolabore lá com dividendo, tirei 50 mil. Júnior, trabalho na Petrobras, ganho 15 mil. Júnior, trabalho particular, ganho 3 mil, 5 mil. Recebeu esse valor, qual é a primeira coisa que você faz? Então, normalmente as pessoas vão, primeira coisa que você aqui faz, começa já a pagar tudo, paga conta, e alguns, pasmem, já pega para gastar o que nem poderia, porque nem faz conta, tem gente que já desanimou de fazer conta. Se eu olhar para o lado, não, tá, irmão? Muita gente já desanimou de fazer conta. Por isso que eu esqueci de falar isso com o pastor João, era bom, a palestra aqui é para os homens, mas acaba sendo limitado, porque o ideal são as mulheres estarem junto dos homens, senão você vai chegar em casa doido para organizar a sua casa, e a mulher totalmente remando o contrário. Não estou dizendo que vai fazer isso, mas acontece, né? Muitas vezes você tem uma intenção de organizar, de planejar, e aí tem essa dificuldade. Então, ordem de prioridade, queridos, dízimos, ofertas, esmolas. Segundo, gastos essenciais, aquilo que é necessário, tá bom? Estou falando aqui de alimentação, tá certo? De combustível, transporte, estou falando de moradia, energia elétrica, o que é essencial. Terceiro, poupança e investimentos. Você fala, ah, Mário Júnior, mas que isso? Por que poupança e investimento? Eu tenho INSS. Resolveu? Não, né? Em vários países isso nem existe, tá bom? Quem não se planeja, por exemplo, lá nos Estados Unidos, está lascado, vai ter que trabalhar lá velhinho, que lá, país excelente, maravilhoso, mas vamos lá. Por último, gastos extras necessários, tá? Essa pirâmide, essa ordem de prioridade, isso tem que entrar no nosso coração, porque se a gente não entender isso, a gente inverte a ordem de prioridade dos nossos gastos. E por vezes, tá? Vamos ver se vocês concordam. Quantas vezes a gente já começa o mês invertendo a ordem de prioridade? É ou não é? Acontece ou não acontece? Acontece só comigo, às vezes? Acontece com os irmãos também? Acontece? Então, a gente precisa da ajuda de Deus, que esse é princípio. Tá bom, queridos? Vamos lá. Aí, agora eu vou colocar alguns passos aqui. Deixa eu só ver um pouquinho aqui. 7:30. Vou avançar mais um pouquinho, mais um ou dois aqui, a gente dá um pause, tá bom, irmãos? Até aqui tudo bem? Todo mundo está conseguindo? Tranquilo mesmo? Está dando para ouvir, para pegar tudo? Está ninguém dormindo, não desmaiado já? Então, tá bom. Vamos lá. Primeiro passo para a gente conseguir organizar aqui, planejando receitas e doações. Sobre receitas, muitas vezes você já tem o seu ganho certinho. Né, Júnior, eu já trabalho numa empresa, já tenho meu salário. Ok. Mas aí eu vou abrir aquele parênteses, né, que eu falei. Esse valor que você recebe, ele é suficiente, é necessário para aquilo que você precisa para a sua família? Tá certo? Ah, Júnior, tá maravilhoso. Beleza. O cara trabalha 3 horas por dia, 4 horas por dia, a mulher se mata de trabalhar. Tá correto isso, queridos? Estou perguntando para você se esse salário, se esse valor que você recebe, ele é suficiente para prover a necessidade do seu lar. E aí, vocês perguntam em cada um, se esse que você entende como prover, ele é suficiente não só para hoje, mas para você chegar para a sua família, para as suas necessidades, poder planejar, olha, nosso planejamento aqui, ó, com a ajuda de Deus, nós vamos poder fazer isso aqui esse ano, a gente vai, passeiozinho da família, do papai, isso é para a gente também, amém, queridos? Não estou falando nada demais, dar um passeiozinho, levar a família para curtir, isso não é saudável, irmãos? Está falando alguma coisa aqui de outro mundo, não? Ou só eu que gosto de passear com meus filhos no hotel de vez em quando? Vocês gostam também? Não? Podem fazer isso? Não, é ruim. É bom, não é? Savinho, mais novinho, fala assim, papai, eu gosto do mordomo. Eu gosto do mordomo, quando a pessoa vem servir, ele acha que é mordomo. O garçom vem servir alguma coisa. Mas eu quero dizer o seguinte, isso é saudável, irmãos. Tá certo? Mas tudo na ordem certa. Então, pensem sobre isso. Júnior, eu sou obrigado a ganhar mais do que eu ganho? Não. Eu conheço irmãos que trabalham em empregos simples, tranquilo, ele tem a família dele, paga as continhas dele, não tem dívida, amém, cada um com as suas escolhas, está certo? Ninguém é obrigado a trabalhar em empregos que tem sala. Não é isso que eu estou falando. Mas tudo conforme o que for planejado, acordado com a sua família, com a sua esposa, com a sua família, compartilhar, né? Porque o orçamento doméstico, até coloco ali embaixo, tem que ser compartilhado. É, analise a oportunidade para aumentar as suas receitas sem prejudicar a sua saúde e sua família. Cuidado, queridos. Muita gente, no afã de querer ganhar mais e dar o melhor para os filhos, vai trabalhar durante o dia, vai dar aula em faculdade à noite, vai trabalhar de madrugada fazendo sei lá o quê, e depois diz que vai ter tempo de qualidade com o filho. Tempo de, já ouviram falar nisso? Tempo de qualidade? Tempo de qualidade é tempo em quantidade também, tá, irmão? Tempo de qualidade não é 15 minutos de qualidade com seu filho. Muita gente divulgou isso durante muito tempo. Não é importante, Luiz, você está com seu filho, não está com o Luiz Guilherme muito, não. Passa com ele 15 minutos de tempo de qualidade, vê o que que vai dar depois lá. Está amarrado, não vai acontecer isso, não. Mas está entendendo? É tempo de qualidade e de quantidade também. Tempo de bobeira para você brincar com ele de bola, para você jogar um flipper com ele na brincadeira. Então tem que ter isso. Amém, irmãos? Todo mundo tranquilo? Todo mundo pegando? É. Registre suas entradas por categoria. Isso aqui para quem trabalha em mais de uma área ou tem mais de um negócio para poder identificar. E aí, planejar dízimos, ofertas e esmolas, né? Não espere sobrar. Isso tem que ser planejado, tá? Porque se você pensa em dar oferta e dar esmola quando sobrar, muitas vezes não sobra nada. Então tem que ter esse cuidado, tá bom, queridos? Para quem recebe o salário certinho, às vezes é mais fácil, mas para quem é autônomo. Todo mundo aqui é salário fixo ou tem alguém autônomo como eu? Eu sou autônomo, sou advogado, consultor, trabalho com todo mundo, que eu não estou como advogado hoje, tá, queridos? Até porque, para não ser questão de ética da OAB, eu tenho formação nessa área e atuo também como consultoria empresarial. Por isso que eu estou aqui hoje como consultor. Falei, pastor João, não é advogado, não. Por acaso sou eu também, mas não é esse o foco. E, perdão, irmão, levanta a mão de novo. Quem é autônomo como eu? Tem dois. Então, a maioria aqui é certinho todo mês. Seletistas, MEI, ok, beleza. Bom, é importante, envolva a sua família, tá? Por que é importante envolver a família? Como eu disse, você tem um planejamento, precisa compartilhar, trazer para sua esposa, tá? Finanças não pode ter. Júnior, sou tudo um com a minha esposa, só dinheiro que eu não sei nada da conta dela, nem ela sabe nada da minha. O que vocês acham sobre isso, irmãos? Vocês acham que isso é bíblico? Ser um só corpo, sexo, tudo. No finanças, você não sabe a senha dela, nem ela sabe a sua, você não sabe. Tem um monte de história aí que o povo gasta com isso, gasta com isso, escondido da mulher e vice-versa, né? Pode ter certeza que isso é péssimo. O casal tem que compartilhar finanças também. O Fernando.
Uma vez um cara tinha muito dinheiro e ele colocava a esposa para partilhar a conta, não era conta conjunta. Ele faleceu, a esposa demorou muito tempo para obter uma ordem judicial para liberar aquele dinheiro e ela passou muita dificuldade. Então, assim, lá em casa, tudo que eu compro eu coloco no meu nome e no nome da minha esposa, conta conjunta. Às vezes eu esqueço uma senha e vou perguntar para ela que ela lembra. Então, assim, toma muito cuidado em relação a isso.
Fernando, tem que compartilhar mesmo, tá, irmãos? Ah, mas Júnior, mas minha esposa, ela é louca, se ela vê o dinheiro na conta, ela vai. Tá compartilhando, tá abrindo finanças. Um segredo, deixa eu falar baixinho que minha esposa é compartilhar, colocar metas, tá certo? Tem que ter meta nessa área também, a gente não faz meta para outras coisas? Tem que colocar meta para a área financeira também, compartilha. Óbvio que vai ter um dinheirinho que você vai colocar para sua esposa, né? Mulher mais detalhada, salãozinho dela, as coisas, tudo. Ok, mas tudo. Tá certo, irmãos? Não faz isso e pronto, depois é um monte de gasto sem planejar, gasta torto de direito. Bom, lá em casa quem paga minhas contas é minha esposa. Ela é meu financeiro. Boa. Boa, bom exemplo também, obrigado. Muitos filhos não têm noção de dinheiro. Vai crescendo na adolescência, acha que pode ganhar tudo. Não tem noção. Tá certo? Meu filho, imagina vir. Papai, eu pensei que cartão podia comprar tudo. E vai, as crianças vão crescendo e acham que você vai dando as coisas. Então, assim, às vezes, podendo, a gente não deve dar. Você sabia disso? Ah, Júnior, isso é maldade. Não é. É educação financeira também. Meu filho, papai, compra. Filho, esse mês a gente já comprou isso. Vamos aguardar virar o cartão no próximo mês. Virar o cartão é uma boa dica para gastar, para controlar, né? Vamos esperar virar o cartão. Papai pode comprar, mas não é a hora. Tá certo, queridos? Senão a gente fica... Senão...
Essa questão dos filhos, tem até dois aqui que pode comprovar. É, uma vez uma das vezes a gente foi para a Bahia, né, passear, e o problema é quando você sai com o filho, tudo ele fala, me dá, eu quero, né? Aí eu pensei assim, você quer saber? Cheguei na Bahia, tinha condição, dei R$100 para cada um. Falei, esse aqui é o dinheiro de vocês. Se a gente sentar no restaurante para comer, eu vou pagar. Mas fora isso, só quero sorvete, quero comprar uma roupa, quero comprar alguma coisa, cada um de vocês tem os seus R$100. Façam com ele o que quiserem. Nós passamos acho que uma semana ou 10 dias. O interessante foi, não tive injeção de saco, ninguém me pedindo dinheiro, e a maioria deles voltaram com o dinheiro para casa.
Legal, foi uma maneira de...
Acho que eu falo alto, né? Precisa não, tá tranquilo.
Sim. Tem prós e contras, né? Mas assim, tem questões que ensinam também. Vou dar um exemplo na minha casa, para meu filho de 13 anos. Ele gosta de informática. Ele começou a ver que podia fazer edição de vídeo lá com os softwares, com os amiguinhos dele online. Ele começou rapidamente a pescar e fazer gravando vídeo para o meu sogro, de pedal, essas coisinhas assim. E aí ele começou a vender os vídeos. Só que ele não tinha noção de valor, ele começou a vender por R$5. Eu falei, filho, aí chamei ele para comer, quantas horas você demora para fazer esse vídeo? Ah, pai, eu fico X horas. Falei, peraí. Aí fui peguei, ó, vamos fazer um cálculozinho simples para você saber qual é o tipo de vídeo. Quais são os tipos de vídeo que você pode gravar? Ah, papai, eu posso fazer vídeo de 1 minuto, de 2 minutos e tanto minuto. Eu falei, então são 3 produtos diferentes. Tá, vamos pegar como referência, vamos pôr um salário mínimo de um trabalhador. R$1.200, você divide pela... Aí eu fiz um cálculozinho com ele para chegar lá no valor, sei lá, de R$20 ou R$30 do videozinho dele. Ele começou a vender, começou a ter um monte de cliente, eu falei, para, já tá vendendo. Eu falei, a hora de estudar, mas pai, eu gosto. Calma, graças a Deus, não está precisando de você. Eu entendo, tá, irmão, às vezes tem necessidade, mas tudo são momentos, né? E aí, assim, eu acho interessante, bacana, eu estimular mesmo a criança, tem que entender, né, o valor das coisas, que nada vem de graça, isso é muito importante. Se perguntar aqui, cada um vai ter a sua história, né, para contar, que muitos saíram mesmo uma família bem humilde. E o mesmo que eu falo é dificuldade financeira, porque humildade não tem nada a ver com situação financeira, né? A gente vê muitas pessoas pobrinhas, soberbas, e pessoas ricas, humildes, tem isso também, né? Mas, enfim. Mas é interessante a gente pensar... De envolver a família, tá bom, irmãos? É isso que eu acho importante, compartilhar, envolver. Todos devem ter o mesmo objetivo, né? Não pode estar conflitando, um homem para um lado, a mulher para o outro, né? E alinhar as expectativas, porque sem alinhar as expectativas, o que acontece, meus irmãos? Isso daí todo mundo já ouviu falar, se todo mundo, 90% aqui é seletista, trabalha em empresas, trabalha para algum empregador, já ouviu falar em meta, em expectativa, tá certo? Quando a gente não alinha as expectativas, o que acontece? Oi? Frustração. Né? Quando a gente trata mal a expectativa, e aí não pode tratar a expectativa além, né, prometer, esse ano a gente vai, esquece isso. Vamos, né, com a ajuda de Deus, pode até ir bastante, mas... Né? E queridos, é muito bom, sabe, sem exagero, mas faça um planejamento. Tá? Vou mostrar para vocês depois, a gente vai caminhar para isso. Vamos falar só esse daqui? Não, vamos dar uma pausazinha? Como é que vocês estão? São 10 para as 8. Só para beber uma água. Ó. Vamos só esse slide aqui, a gente vai dar essa pausa. Tá? A gente falou, em primeiro lugar, receitas e doações, gastos essenciais. Identifique os gastos essenciais. Para algumas famílias e para algumas pessoas, alguns gastos não vão ser essenciais, vão ser extras. Mas tem alguns que são comuns, tá bom, pessoal? Não é possível que você considere alimentação que não é essencial. Você vive sem comer, sem se alimentar, tem algum mistério aí. Tá certo? Então, alimentação, energia elétrica, tá certo? Combustível. Aí alguém vai falar assim, Júnior, para mim combustível não é essencial mais, porque eu vivo andando de Uber. Já ouvi gente falar isso, que vendeu o carro e anda de Uber. Bom, depende, mas assim, eu vejo que tem questões que são comuns para a maioria das famílias, né? O transporte, combustível, saúde, plano de saúde, essencial ou não é? Aí a gente vai falar, não, para mim não, para mim é extra, eu vivo com SUS mesmo, HPM. Também. Né? Teve eu conto para o irmão com uma experiência, depois que eu casei, né? E enfim, estava construindo minha casa, qualquer R$17 era um saco de cimento, eu sempre lembrava disso. O pessoal chamava para almoçar na Petrobras, vamos almoçar, Maria Júnior de Cavaleiro. Não vou, não, tem que comprar um negócio lá, era sempre saco de cimento. Então, assim, sem carro, e tudo era prioridade. Então, o plano de saúde para mim naquela época virou extra. E eu passei, quando precisava, ia na HPM, alguma coisa, não tem problema nenhum. Né? Vida simples, tem algum problema? Alguém paga suas contas? Sabe, a gente fica muito... à mercê, às vezes, de querer olhar a sociedade. Tem que ser aquela escola, Marinho. Quem disse que tem que ser aquela escola, meu filho? Ah, porque os outros lugares, nenhum deles presta, será? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Quando a gente melhora de vida, a gente costuma denegrir a imagem das coisas mais simples. Isso é batata, tá? Falo isso na minha família, fala baixinho aqui. Na minha família, fala, ah, aquela escola não presta, ué, mas um dia não prestou. Aquele suco não presta, tem que ser só... Aquele, qual é aquele suco de uva que é Galioto? Só pode Galioto, porque o Aliança não presta mais. Quando estava na Pindaíba, aquele de caixinha que produzia 1.000 litros com uma gota, servia. Agora não. Vocês estão entendendo? Sim. Fernando, quem tinha um Fusca em 1960, quem tinha um Fusca era o quê? Estava bem, não estava? Naquela época não tinha carro. Agora hoje, você andar de. Posso falar do pastor de Fusca? Hoje virou vintage, né? Antigo, não tem problema não. É, voltou a ficar bem, mas depois eu falo assim, ah, então eu tenho que comprar aquele carro. Quem disse que você tem que comprar aquele carro, meu filho? Carro tá tudo acima de 100 mil hoje em dia, 150, 200, 250. Se você pode fazer isso em paz, respeitando as prioridades, como a gente falou isso, faça. Mas se não pode, não faça. Porque você não vai ter paz, depois vai querer ficar orando, pedindo a Deus para te ajudar, para te salvar, para sei lá o quê, e Deus está olhando para você, meu filho, você fica tomando um monte de decisão errada, Deus é misericordioso, é. Mas vocês concordam que muita gente, a gente tenta Deus? Amém? Sim, querido.
Uhum. Eu preciso de ferramenta todo dia, não. Mas assim, se eu passar num lugar de uma chave de boca de diferente, agora, não. Então, a minha outra coisa, as minhas ferramentas não são sujas, assim, eu tenho que guardar aqui na casa. Só mulher precisa, é, bom saber quando precisar, não, eu tenho. Lá de atrás, quem precisar, pode pegar. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, às vezes a gente tem que lutar.
Ih, pedal novo, guitarra nova. Cada um, se a gente for parar aqui numa área, às vezes um vai, Júnior, bicicleta. Meu Deus do céu, cada. Tem que trocar mais de 50 coisas. Pedal, alguém é músico, né? Agora é um pedal assim, agora é um pedal assado. Não sei. Cada um na sua área, tá, queridos? Às vezes um consome mais uma coisa, consome mais outra. É, o importante é identificar, controlar e monitorar esses gastos essenciais. Tá? Se colocar aqui outras coisas, você até briga. Se a esposa tivesse que roupa. O que é essencial numa roupa e o que não é? Essencial seria uma roupa mais da época, no inverno, um casaco, alguma coisa assim. Mas quem é que vive só de necessidades? Hã? Tô já avançando um pouquinho aqui, tadinho, só com eles enquanto isso. A gente já tá. Vamos lá. É, meus irmãos, a gente falou então no passo 1, lembrando, né, planejamento das receitas, né, analisando aí o potencial, a oportunidade de cada um de vocês, cada um dos irmãos, planejamento. Precisa ser feito dos dízimos, ofertas, esmolas, para não esperar sobrar. Passo 2 aí, planejar os gastos essenciais, lembrando que o que é essencial para uma família não necessariamente é para outra, mas é importante que haja esse acordo. Se não houvesse acordo, especialmente maridos e mulheres, e aí eu vou só aproveitar, eu estava conversando com o irmão agora, e é muito importante, queridos, conversar com a esposa mesmo sobre isso, com a nossa metade, né? É, trazer para ela esse entendimento e perguntar para ela também, né, para poder participar disso, porque quando faz sozinho, é igual a plano de qualquer outra coisa, quando você envolve a outra parte, a pessoa se sente parte daquilo, fica muito mais fácil, vocês concordam? Bem, bom, no 3 aqui, antes dos gastos extras, tá? Isso é um princípio, antes de pensar em gastos extras e necessários, pensar em poupança e investimento, sim. Tá? E aí, colocar uma meta de economia, não precisa ser grande. Júnior, eu posso economizar R$100 por mês? Amém, querido. Joga isso no HP 12C, não precisa não. Joga numa calculadora normal, joga numa planilha, joga na internet. R$100 por mês depositado, rendendo, renda fixa dá quanto? Hoje tem um monte de site, né, Eula? Tem site para isso. Você consegue projetar lá o que você vai ter depois, por exemplo, de 5 anos, 10 anos, se você fizer essa poupançazinha por mês. Pode parecer insignificante, tá? Poxa, mas eu vou economizar R$100 por mês, isso é importante. Tá? Se você, óbvio, né, tem condições de economizar um pouco mais. Mas não ignore as etapas. Dízimos e ofertas, né, esmolas, ser generoso, né? Eu vou mostrar isso até na planilhinha para vocês. É, gastos essenciais. É pagar o que deve, né? É, e então, pensar em poupança e investimento. Se eu perguntasse aqui agora para os irmãos, todo mundo aqui tem uma poupançazinha para uma emergência? Tem, irmãos? Não sei responder, não. Tá, mas todo mundo tem uma poupança. Ah, Júnior, isso daí é coisa de estrangeiro. Ué, isso não é para a gente também, não? Não surge uma emergência assim, de vez em quando, que fica mais apertada, às vezes tem que tomar um empréstimo, pagar juros altos. Na hora que a gente mais precisa, o banco mais pisa na garganta, não é assim? Vai você com dinheiro, o banco te oferecendo dinheiro toda hora. Vai você ficar com a conta zerada, ficar apertado. O banco, os juros aumentam, vocês concordam? Então, analisar as oportunidades. A gente está, não sei se vocês sabiam, mas nós estamos no ano da renda fixa, viu? Agora até que os juros deu uma acalmada, mas as taxas de juros elevadíssimas, o que acontece? Se você aplicar com segurança, não sei se vocês já ouviram falar em CDB, Tesouro Direto, enfim, depois vocês pesquisem com calma. Mas tem N formas de investimento seguro, em renda fixa, que você consegue pelo menos 1% ao mês, tá bom? Euler está aqui, meu assessor, meu mentor de investimento. Tem ou não tem, Euler, investimentos hoje em dia com 1% de forma tranquila? Né? Enfim. Eu pensei fazer isso e esqueci. Eu ia jogar algumas projeções, tipo assim, R$100 por mês ao longo de 2 anos, 5 anos. R$1.000 por mês ao longo de... Porque, às vezes, fazendo isso, a pessoa consegue enxergar um pouco melhor. Queridos, tem N formas de investimento. CDB é Certificado de Depósito Interbancário. É o banco emissor que te dá essa garantia. E tem seguro até 250 mil por CPF. Não tem risco. Se der algum ruim naquele... Júnior, é um CDB do Banco Paraná. É um CDB do banco, sei lá o quê. Fique em paz. Porque aquilo ali tem seguro. Vocês estão entendendo? Tem garantia para aquilo. Tem outras modalidades. Tesouro Direto. Quem garante o tesouro, queridos? Quem é que garante o tesouro? A nação, o país. O país vai quebrar? Estou falando assim, é um investimento ultra seguro, tá bom? Se vocês forem hoje nas plataformas, qualquer uma plataforma está dando mais de 13%. Tesouro Direto. Fundo de investimento imobiliário, já ouviram falar? Muita gente vai lá, compra um imóvel para alugar. Não sei se vocês sabem disso, mas construir ou comprar para alugar, com todo respeito a quem pensa ainda assim, mas você gasta, vamos pegar aqui Vale dos Cristais, você pega um terreno, 200 e poucos mil, vai construir, vai gastar, botar aí condomínio, vai gastar 1 milhão para construir, quanto você aluga? Consegue alugar por 10 mil? Vai alugar por uns 5, 6. Se você pegar um cálculo simples, 1 milhão alugado a 5 mil é 0,5. E se desalugar? Estou só dando um exemplo, que às vezes, estou pegando um exemplo que dá mais perto aqui, mas qualquer lugar da cidade... Tem gente que constrói kitnet, que consegue distribuir melhor, melhora um pouquinho, talvez, a rentabilidade. Constrói para alugar lojas. Existe fundo de investimento imobiliário. Com 10 reais, vocês conseguem comprar cota, sabia, queridos? O que são os fundos de investimento imobiliário? Nada mais é do que empresas. Um deles, por exemplo, tem vários fundos, tem da BTG Pactual, tem N fundos, vocês podem pesquisar. E eles, os fundos, eles compram ativos... Igual você faria para poder construir, ele constrói ou compra ativo, e só não compra fundo, só não investe em fundo monoativo, tá, pessoal? Depois vocês ouvir falar nisso, sai fora, que é fundo de um ativo só, aquele ativo der ruim, você não consegue recuperar. Mas normalmente pulveriza, é fundo com 50 imóveis. E aí um vai desalugar, outro vai alugar, tal, então diminui o risco, tá bom? Não estou contra aqui, jogando contra, irmãos aqui que talvez sejam construtores, você construir para vender, a rentabilidade é muito melhor. Nem conta também que é construir para alugar, porque às vezes você já tem um patrimônio que é construir para alugar. Não estou contra investimento nenhum, tá, pessoal? Estou só dizendo que hoje tem alternativas, todo mundo comigo, tranquilo? Tem alternativas viáveis, seguras para você poder investir. Perfeito. Sim, com certeza, boa observação, Elton. Se a gente tem muita coisa assim, porque não dá para realmente a gente abordar todos esses assuntos. Tem fundo de investimento imobiliário, tem ETF, tem outras questões que a pessoa pode trabalhar, mas o cerne da questão é: precisamos pensar em poupar e investir. Ah, Júnior, mas eu não preciso mais nada, que eu estou com a minha vida ganha. Amém. Mas talvez faça isso para o seu filho. Muita gente tem o costume de fazer o quê? Uma poupança para o filho, para a questão da faculdade. Isso é saudável, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada de criminoso, não tem nada de ganancioso. É você colocar uma meta. Júnior, eu vou poupar tudo e não vou gastar um tostão. Nunca vou tomar um sorvete, não vou levar meu filho para... Aí você está indo para o outro lado. Tá bom, querido? Aí já virou o outro lado. Mas tudo com moderação, está aí monitorando, né, os resultados, corrigindo, né, as aplicações. É, poupe antes de gastos extras. Tá? E essa é a recomendação. Mesmo que seja pouquinho, como deu exemplo aí, Euler falou, R$100 por mês, 500, cada um na sua visão, é, vale a pena. Tá? Uma dica que a gente esqueceu de falar também, normalmente não é tão recomendável para quem já é disciplinado, mas às vezes se você gosta de fazer, ou tem dificuldade de ser disciplinado, consórcio. Ah, Júnior, é taxa de administração, ok, mas eu não estou recomendando de pronto, tá? Mas para a pessoa que tem mais dificuldade de ser disciplinado, faz um consórcio. Vai comprar um carro de 100 mil. Vê se está lá, dá um lancezinho, consegue, e o cara está pagando taxa de juros, ao invés de ter que pegar um empréstimo. Dica para quem quer, desculpa a expressão, lascar. Lascar. Compra um carro de 100 mil, dá entrada de 10 mil e financia 90 mil. Faz isso. Faz isso e vamos ver o que vai acontecer. Aí depois, misericórdia, vai orar. Vai... tá bom? Vocês conhecem alguém que já fez isso? Tô dedurando alguém? Não, né? Me perdoa, tá, irmãos? Atualiza o valor, né? Boa. Outra dica, nunca compre imóvel financiando acima de 15 anos. 10, 15 anos. Porque os juros baixos, de 0,7, 0,8 ao mês, em 10 anos dá 100%. Quando você pega, 20, por exemplo, 10 anos, já dobra o capital. Né? Você comprou, pegou financiado um apartamento de 500 mil. Você deu 200 mil de entrada e financiou 300. 300 em 10 anos vira 600. Em 20 anos vira 900. Vira mesmo. E quando a gente pega saque, ah, Júnior, não vou detalhe aqui de juro, nada não, mas o saque é o sistema de amortização constante. O valor, ele amortiza de forma constante, mas a prestação ela é melhor, Júnior. No final eu vou pagar um real. A pessoa esquece que no primeiro ano é só juros. Amigo meu que já pegou financiamento de 20 anos, pagou 10 anos. O que é isso? Que cálculo é esse? Eu falei, o nome disso é saque. Você pagou 10 anos só de juros, praticamente, entendeu? Por isso que, dependendo da proposta, vale a pena o price. Mas aqui, estou falando assim, pesquisem, tá bom, pessoal? Pesquisa porque, às vezes, é punk. Quando a gente olha, eu fico triste de olhar um financiamento longo, a pessoa pagou muito. Juros abusivos. Juros abusivos, vou botar um boné rapidinho aqui de advogado, porque, né, advogado, só falar para você, juros abusivos não é todo qualquer percentual, é aquilo que supera, em uma vez e meia, duas, a média registrada pelo Bacen, que é o Banco Central. Eu não sei se vocês sabem, mas toda prestação, todo tipo de empréstimo, de carro, pessoa física, cartão de crédito, imóvel, tem um tipo de empréstimo que é registrado pelo Banco Central. E isso fica lá ao longo de anos. Então, se você quiser saber, Júnior, eu fechei um contrato em 2020, em janeiro de 2020, antes da pandemia e tal, 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 e eu peguei esse empréstimo aqui. Dá para a gente comparar para ver se é juros abusivo ou não. Nem tudo é abusivo, porque muitas vezes a pessoa acha... Estou pagando tantos juros, e às vezes não, às vezes os juros é correto, está sendo aplicado, tá bom? Nem tudo é juros abusivos, para de botar culpa no banco também, gente. Banco é terrível, mas, né, falar nisso, banco normalmente não perde no Brasil, porque tem sempre seguro, quando ele perde seu, ele já pega do outro e vai te processar ainda, mas não estou aqui para falar nada de banco não, a gente tira, sai para lá, nada de advocacia, né? Estamos na visão aqui da palavra, né? Meus queridos, gastos extras, agora sim, aí chegou, né? Aqui que é o tchan, aqui que as famílias normalmente lasca tudo. Mas é necessário planejar, tá? Que ninguém vive só de essencial, tá certo, pessoal? Todo mundo vive só de gastar necessário? Ninguém aqui nunca toma um sorvete? Né? Então, é necessário colocar uma meta assim, de gasto para restaurante, para entretenimento, para celular novo, era... perguntinhas clássicas, né? Eu preciso disso? Tenho dinheiro para isso? Foi planejado? Tem que ser agora? Se fizer um bocado dessas perguntas, às vezes você vai desistir boa parte dessas compras que a gente faz de extra. Não estou desestimulando para você deixar de comprar aquilo que, né, às vezes você já sonhou, foi planejado. Bom, vida simples, né, que eu falei aí, direção do homem do lar. Muitas vezes a gente não quer ter vida simples, tá, meus irmãos? Vejo uma pá de gente vivendo, como eu falei, gente que, pessoas próximas, às vezes ganha 25, 30 mil reais por mês. Às vezes está apertado. Certo? Vocês já viram a pessoa que ganha 20 mil pedir emprestado para quem ganha 5? Já viram acontecer isso? Fala assim, eu! Você se dedurar numa vez, acontece, né? Às vezes foi você que pediu, né? O cara que... Nada contra, tá? Nós somos irmãos, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes, não é o quanto que se ganha, né? Muitas vezes. Bom, monitore os resultados, tá? Por que monitorar? Depois de você fazer tudo isso, é fundamental monitorar. O controle, estou colocando aqui periódico, pode ser diário, a cada 2 dias. O que eu não recomendo é você fazer controle dos seus gastos uma vez por mês. Por quê? Não controla nada. Ah, Júnior, mas é chato. É chato. Mas, talvez, 10 minutinhos no dia. Deixa eu anotar o que eu gastei aqui. Acontece com vocês? Depois de 4, 5 dias que você está com 200 reais na carteira, quando você vai ver depois de 4, 5 dias, você não sabe para onde foi? Só que não foi assalto, não. Foi você que gastou mesmo. Só não lembra onde foi. Acontece isso? Ou só comigo? Né? Bom, se você não medir o resultado, não vai saber o que está errando, né? Se está no caminho certo ou não. Corrija o planejamento. O planejamento não é para ser feito uma vez no ano. Esse ano eu vou fazer isso daqui. É igual o planejamento da vida, né? Não sei quantos irmãos fazem, eu recomendo. Faz o planejamento da sua família anualmente, mas faz uma revisãozinha periódica, mensal. Tá certo? Quem faz planejamento anual... Teve alguns anos na minha vida, quando tinha cabelo preto de verdade ainda, que eu fazia planejamento anual. Aí, no final do ano, eu olhar o que eu tinha planejado, eu nem sabia. O que eu planejei? Ir na academia, 3 vezes na semana. Ó. Acontece isso com os irmãos também? Não precisa levantar a mão, não. Se eu perguntar assim, quantos irmãos têm planejamento de vida, planejamento para a família? Todos têm, não? Tem, não? É saudável fazer um planejamento da sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida financeira. Ó, gente, quem não fala planejamento está cantando a música de Zeca Pagodinho, tá? Deixa a vida me levar. Ah, Júnior, mas eu não canto essa música não, mas está vivendo igualzinho, não está planejando para nada. Nem ele fazia, né? Ó, buscar aprender sempre, meditação, leitura. A gente, às vezes, fica tão acelerado que a gente nem sabe o que tem que fazer. Tem que meditar, tem que ler, né? Procura ajuda, né? Na multidão de conselho tem sabedoria. Quantos irmãos aqui já procuraram ajuda? Né? Às vezes, não procuraram. Lembrar de agradecer a Deus sempre. E vamos lá. Olha só, meus irmãos. O que acontece? 8h20. 10 minutinhos, tá? Eu vou pedir para os irmãos fazerem um exercício aqui. Eu vou só antes da gente entrar nessa parte, que a gente vai concluir, olha só. É muito importante a gente querer aprender mais sobre isso, tá? Eu tentei compilar ao máximo, mas é difícil porque o assunto é muito extenso, tá? Irmão, perdoem se eu, né, acabei falando muito aqui de coisas diferentes, mas eu queria tentar trazer o máximo de informações nesse curtinho espaço de tempo. Não desista. Isso aqui é uma palavra para os irmãos, que eu sei que tem muita gente que ou está passando dificuldade financeira hoje, aqui, agora. Não se iludam, tá? Tem irmãos aqui, agora, que estão passando dificuldade financeira. Ah, Júnior, mas que isso? Nós não somos a igreja de Atos, que as pessoas compartilhavam, a gente está longe daquilo lá. Temos que pensar, com a ajuda de Deus, encaminhar para a gente se aproximar mais dos outros para ajudar. Mas a verdade é que nós estamos longe de... não sabemos a necessidade uns dos outros, 2, e se souber, a gente nem quer ajudar. Então, muitas vezes, a gente nem sabe o que está precisando. Então, temos irmãos aqui com dificuldades, temos irmãos que têm traumas na área financeira, já abandonaram qualquer tipo de controle por frustração, porque tiveram problemas e hoje já abandonam o controle. Não quero mais saber disso, já tive problema. Ou irmãos que já tiveram experiências ruins com empresas no passado, tá certo? Cada um tem a sua história e Deus sabe. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, não desista, tá bom, irmãos? Confie em Deus, faça a sua parte, tá? Não desanime, não desista, né? Ser forte e corajoso, como Deus falou para Josué, na área financeira também, Tá bom, irmãos? Não desanime. Poxa, Júnior, trabalhei a minha vida inteira, estou com 40 e poucos anos, com 50 anos, nunca consegui fazer um planejamento para comprar minha casa própria, para poder, sei lá, conseguir, sabe, dar um passeio que eu queria fazer com minha esposa. As pessoas, às vezes, desanimam das coisas. Não é que isso que vai te trazer o número um. Satisfação número um é só Deus, só o Senhor Jesus, né? Coisa nenhuma vai trazer satisfação. Tudo que a gente está falando aqui é parte de um todo. O ser humano é integral. Amém, irmãos? Então, a gente não pode ficar aqui com a viagem, falar sobre finança, que no final das contas é isso daqui que vai te trazer 100% da sua vida. Negativo. Isso aqui é uma parte importante da sua vida, mas número um é você e seu Criador. Tá? Mas é óbvio também que se tiver ruim das pernas, né? Como diz lá, outro, quando o dinheiro sai da porta, o amor sai pela janela. Estou brincando. Sua esposa, meu filho, vamos tomar um açaízinho, dar um passeio. Não, não tenho dinheiro. Meu filho, vamos dar um passeio. Não, esse mês não dá. Meu filho, esse cara, nunca dá nada, querido. Então, assim, em nome de Jesus, tá? Vamos lá, vamos devagarinho, vamos caminhar, mas com a ajuda do Senhor, a gente pode melhorar, desenvolver em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área profissional, na área financeira, tá bom? Estou falando alguma coisa exagerada aqui, irmãos? Qualquer coisa, irmãos, fala isso. Isso é antibíblico, Júnior. Júnior está levando a gente para o lado, está amarrado, em nome de Jesus. Moderação, tá bom, pessoal? Paulo falou isso para Timóteo, moderação, autoimagem equilibrada, ninguém aqui é o último biscoito, né, do pacote, vamos com moderação. Vamos lá, não desista, como eu falei, converse com sua esposa e seus filhos. Estava falando, pastor João, sobre essa importância de envolver a família, envolver a esposa, envolver os filhos, porque muitos irmãos vão chegar aqui em casa hoje ou amanhã ou durante a semana vão querer compartilhar e as esposas não ouviram nada, então vai ter um desafio maior, né? Vamos com calma, vamos com amor, vamos pedir a Deus sabedoria, mas não deixem, né, de exercer a liderança e lembrando aquilo que eu falei, papel de provedor, amém, irmãos? Nada de largar, né, com intenção já de deixar mesmo, quando eu chamo, minha esposa querida e amada, eu quero te ajudar, eu sou o provedor abaixo de Deus, o Senhor que é o nosso provedor, mas eu quero, né, com a ajuda do Senhor, que me planejar aqui com a nossa família, para você confiar nisso, para você descansar. Vamos lá. Tenha esperança, acredite em Deus no seu potencial, você não é o primeiro, é o único e tudo. E aí, finaliza aqui. Vamos lá, pessoal. O que eu quero pedir para os irmãos? Vamos lá. Um exercíciozinho básico, tá? Não precisa mostrar para o outro, não. Tá? Esconde aí um cadinho. Queria pedir gentilmente para vocês alimentarem a primeira partezinha que tem aí. Vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Primeiro vocês escrevem aí, pequenininho, escondidinho, ninguém vai ver não. No item 1, entre com o seu rendimento mensal. Se você é autônomo, coloca o rendimento. Não da sua empresa, o que você faz de retirada, tá bom, queridos? Sua empresa fatura 1 milhão, amém. Mas quanto que você retira para você? E quem é assalariado, né? Quem é rendimento fixo, seletista, profissional contratado nas empresas, já sabe quanto que é o seu rendimento. E aí pode colocar até o líquido, tá? Porque o líquido que eu falo é depois do imposto de renda, depois do imposto, não adianta, o outro você não vai conseguir fechar a conta aí. Pode colocar já a sua renda líquida aí, o seu salário líquido, não o seu salário bruto, tá bom? Todo mundo colocou? Posso o próximo passo aí? Vamos lá. Entre com as suas doações. Primeiro aí o dízimo. Dízimo, para quem não sabe calcular, 10% em calculadora aí. Só pegar aí 10% da sua renda. Amém? Todo mundo colocou aí devagarinho? Não precisa mostrar para ninguém não, tá, pessoal? É só particular mesmo para você mesmo. Dízimo, 10%. E ofertas e esmolas? Zero. Deixa eu ver primeiro se vai sobrar alguma coisa. Faz isso não, irmão. Ó, uma experiênciazinha bacana que eu tenho tido, meu filho que está lembrando isso agora. Quando vai um entregador de pizza, alguma coisa assim, eu sempre deixo R$2, R$5, R$10, sei lá, para poder, na hora que o camarada chega, daí o cara dá um sorriso, assim, então, sabe, isso é uma benção, às vezes o cara vem na chuva, esse povo, o cara ganha tão pouquinho para fazer as entregas, essas motos aí voando, coitada. Então, assim, às vezes você pode fazer até um plano para isso, cada vez que eu pedir uma pizza, tá? Estou dando um exemplo, tá bom, irmão? Cada um na sua visão, né? Cada um na sua área. Beleza? Agora soma o dízimo com a esmola que você planejou aí. Um exemplo, aqui no meu exemplo que eu coloquei lá, a pessoa ganha 5 mil por mês, ele planejou aqui 500 de dízimo e 100 de oferta. No caso, Vai dar R$600 aí de doações. Vamos para o essencial? Tudo bem? Essencial, vamos lá. Água e esgoto, você coloca aí seu cálculo. Eu já estou pensando aqui, muita gente já deve estar pensando comigo, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai bater. Já vou parar por aqui, já desanimou, né? Antes de começar, né? Ai. Vamos junto, em nome de Jesus, vamos lá. Água e esgoto, colocaram? Energia elétrica. Está um assalto na energia elétrica. Estou vendo fotovoltaica, ainda nem fechei, mas estou com vontade. Aluguel, quem paga aluguel, condomínio. Eu pago condomínio sem pagar aluguel. Telefonia, fixo. Aí você soma aí, nessa mesma linha, telefonia, você coloca quanto que paga na internet para você, para sua esposa. Tudo bem? Vamos lá. Alimentação, supermercado. Combustível, calcula aí, 4 semanas. Plano de saúde, se não tiver, 0. Escola para filho, se não tiver, 0. Se tiver algum outro aí, pode colocar. Calculadora, soma. Vou passar assim longe para não olhar o de ninguém. Vamos aqui para o próximo. Ó. Poupança e investimentos. Para quem tem dúvida de quanto que vai sobrar para poupança e investimento, quanto que seria para investir, coloca aí pelo menos R$50, R$100, tá bom? Pode ser dessa forma, só para ter uma noção. E aí depois, se for o caso, aumenta a questão da poupança e investimento. Tem que pensar nisso, normalmente, antes do extra, porque senão a gente gasta tudo com os extras. E extra, muitas vezes, querido, não é um extra assim... É um extra duvidoso, é isso que às vezes deixa. Isso aqui extra não é. Por exemplo, você vai comprar um negócio para sua casa, um móvel novo. Isso é extra essencial. Ah, mas o outro aguenta mais um bocado, não aguenta. Então, isso depende da família, depende da visão, depende do momento. Tá bom, pessoal? Não estou aqui para dar aula para ninguém do que é essencial, o que é extra, porque depende de cada família. Em tese, o que é essencial é para a sua sobrevivência. O restante tudo é extra. Mas a gente transforma muita coisa de que é extra em essencial na nossa cabeça, na nossa família. Tá bom? Fechou aí a poupança e investimento. Vamos para os extras, colocar lá rapidinho. A gente poder já caminhando para o final. Entre com gasto extra. Restaurante. Para quem gosta de restaurante aí, uma vez por semana, ou a cada 15 dias com a esposa, ou uma vez por mês, ou nunca... Pode ser um x-tudo também. Botei restaurante, pode ser o lanche. Da Mara Lanche, dali do Mirante da Lagoa, é bom para chuchu. O x-tudo dela é R$10. É, propaganda aqui já, 0,800 para ela. 10 não está 11, sei lá, batata frita, sei lá. O famoso podrão. Oi? Mara Lanches, é bom? No Mirante da Lagoa. Cardápiozinho bom. Tem Dom Leal também, pizzaria, precinho bom ali nos Cavaleiros. Mas, enfim, é o que fala, quando a pessoa, às vezes, melhora, quando a gente, você pode, amém, compra só a pizza do Ilhote, do celular, mas tem pessoa, aquela pizza não presta. Antigamente comia até, tá entendendo? Tudo é visão, né? Não é, não estou falando para a pessoa, você pode levar sua esposa num restaurante legal, está tranquilo, está em paz, já está seguindo o caminho das pedras todas, leva, meu filho, pelo amor de Deus, não é miseria. Mas se não pode, se está fazendo outra coisa, respeite o seu momento, tá bom, pessoal? Então, já falamos de tudo aqui, ó, viagem, faxineira, doméstica, ela é extra essencial, depende do momento, da família, concorda? Fechou? É, monitore os gastos por classe. Agora, faz um favor. Soma o que você colocou de gasto essencial com o investimento e gasto extra. E nas doações também. Soma os itens 2, 3, 4 e 5, coloca cada um deles aí no sexto, monitora os gastos por classe. Doação, quanto foi? Essencial, investimento, extra. Estão entendendo o que é para fazer? Pega o valor que colocou de gasto extra, coloca lá embaixo, só para você ter uma visão consolidada. Depois eu mando planilha, tá? Quem quiser planilha. Eu mando a planilha, enfim. Quem quiser usar sistema, existem alguns sistemas para isso. Alguns chamam, Conta Azul é um sistema bom. Guia Bolso, eu não sei o preço, quanto que está. Mas acho que tem versão grátis. Deve ser R$10, às vezes vale a pena. A pessoa fala assim, ah, vou gastar com o sistema. Às vezes aquilo já faz uma conciliaçãozinha do seu banco. Tá? Eu mesmo desenvolvi um software um tempo atrás, mas estou tão corrido que eu não consigo nem trabalhar e nem divulgar isso para o futuro.